A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou conversar com o magistrado Edgar Fernando Barbosa, desembargador, e ele vai falar para nós sobre um estudo que ele está realizando que propõe mudanças na legislação que trata da inclusão da pessoa com deficiência. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, magistrado, e obrigada pela sua disponibilidade.
Muito obrigado, muito bom dia, Patrícia, todas as pessoas que nos ouvem. Prazer estar contigo com você.
Muito bom. Para começar a nossa conversa, o senhor poderia nos falar brevemente sobre as suas atividades profissionais, em especial sobre a sua carreira como magistrado?
Ah, como não? Eu tenho uma história aí já de longa data, né? Então, eu quero dizer que eu sou natural lá do norte do Paraná. Eu venho de uma cidadezinha que muitos devem conhecer, chama-se Jaguapitã, fica no norte do estado, próximo de Londrina. E essa cidade, eu nasci por lá e com 15 anos precisei de vir para Curitiba para completar o estudo, né, no grau médio. E naquela época a gente tinha o direito, né, de férias escolares em julho, depois janeiro, dezembro, janeiro e fevereiro. E nessa época de férias escolares eu retornava para minha terra natal e ajudava meu pai no cartório. Ele era escrivão do sítio ali na comarca de Jaguapitã. E foi onde eu fiz os primeiros contatos com o direito, né? Então eu acabei me apaixonando pela atividade, né? E sobretudo pela atividade do magistrado, né? Que para mim, aquele jovem, né, que vinha, entrava no ambiente do fórum, começava a vivenciar, né, o trabalho dos advogados, do promotor e do próprio juiz, né, do pessoal de cartório, enfim. Aquilo para mim foi muito envolvente, e a figura do magistrado, sempre aquela figura destacada, né? Aquela figura especial, né? Uma pessoa, geralmente eram profissionais sóbrios, discretos, muito compenetrados, parecia que eles carregavam o mundo nas costas, né? Porque eles tinham sempre que decidir tudo. E aquela imagem de alguém, um profissional que precisava dominar praticamente tudo do mundo do direito, das leis, né? Aquilo era um desafio extraordinário. Então, eu, jovem, né? Foi brotando aquela vontade de ser alguém como aquele profissional, que dominasse o direito, que pudesse interagir em sociedade e cooperar. E aí eu, voltando para Curitiba, né? Então, acabei ingressando no curso de direito, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. E aí, nessa época de estudante de direito, eu trabalhei em banco durante 5 anos e depois comecei já a experimentar o direito, né? Então, eu me formei em 1980 e advoguei até 89. Foi uma advocacia bem intensa, eu trabalhei bastante na área civil, sobretudo, mas deu para ter uma boa vivência como advogado. E lá em 89, né, eu acabei, então, por ser afortunado com a aprovação do concurso para juiz estadual aqui no Paraná, e tive aí essa extrema felicidade, né, de ser acolhido aí por várias comarcas do Paraná. Eu comecei em 89 trabalhando como substituto da Seção Judiciária de Toledo, atendendo Marechal Rondon, Santa Helena, Corbelli e Toledo, aquela região próspera do estado. Depois eu vim para, trabalhei 1 ano e meio mais ou menos lá, depois eu vim promovido para nossa região aqui do Vale do Ribeira, Cerro Azul, trabalhei aproximadamente 2 anos ali. Depois retornei lá para o oeste, fui para Guaíra, trabalhei 6 meses lá na Vara Civil de Guaíra, na divisa com o Paraguai, voltei lá para aquela região e depois vim para o centro do estado. Fui para Ibaiti, no Norte Pioneiro, onde tive o privilégio de ficar 3 anos como juiz pleno, atendendo todas as atribuições da comarca, que era juiz de vara única, embora fosse uma comarca de trânsito intermediário. E depois voltei para o Oeste, fui a Cascavel, fiquei uma pequena temporada em Cascavel como substituto na entrança final.
Sim.
E finalmente vim para Curitiba. Em Curitiba eu tive a oportunidade de trabalhar em vários projetos do tribunal, como por exemplo o Paraná Sentença em Dia, que era um programa de atualização de sentenças, né, apoiando os colegas da capital. Na sequência eu tive a extrema honra de ser convidado para ser juiz auxiliar da presidência na gestão memorável do desembargador Henrique Lenz César. Foram 2 anos incríveis para mim, uma vivência maravilhosa, um ambiente administrativo do tribunal. E depois eu acabei sendo promovido, né, para a 10ª Vara Criminal em Curitiba, onde fiquei por 3 anos, até ser então promovido para juiz substituto de segundo grau. Então, no ano de 2002, eu fui ao tribunal como juiz substituto segundo grau. É uma gestão que prestei durante 6 anos e meio, até em 2018 ser alçada à condição de desembargador. Então, a minha atividade no tribunal ela foi de 2008 até o ano de 2014. No finzinho de 2014, né, após 6 anos e meio como desembargador, e após ter completado aí 42 anos de serviço, eu liberei por me aposentar para dedicar para outra atividade, que é a atividade acadêmica, que é a atividade que eu estou desenvolvendo. Mais ou menos por aí, Patrícia.
Então, de acordo com o seu currículo, são 26 anos de magistratura, atuando como juiz em diversas comarcas, não é mesmo?
Sim.
O senhor chegou a um dos cargos mais altos do judiciário, que é ser desembargador no Tribunal de Justiça do Paraná, e trocou, então, a toga, digamos assim, para se dedicar a uma pesquisa de doutorado. Como que está sendo essa nova rotina para o senhor, essa mudança, né, de vida?
Olha, Patrícia, em verdade, isso foi uma decisão extremamente difícil, seguramente das mais difíceis que tomei em toda a minha vida. Ao atingir os requisitos para aposentadoria, estando lá com 61 anos de idade, 60, 61, eu tinha um impasse. Eu prosseguiria na carreira como magistrado e eu teria condição de prosseguir até meus 75 anos de idade, por força da regra constitucional, ou abraçar uma nova atividade. Então, depois de muito refletir, muita reflexão, muito pensar, inclusive ponderar sobre as perdas salariais que eu teria, porque efetivamente eu tive, né, perdendo o auxílio moradia, auxílio alimentação, tendo que passar a contribuir a contribuição previdenciária, que eu já não contribuía por conta do abono de permanência. Então foi uma decisão muito difícil, mas uma decisão tomada com bastante convicção, porque a minha percepção é de que eu precisava de dedicar o meu tempo útil para as questões jurídicas que eu estava anotando durante muito tempo. Então, eu tinha muitos temas de direito que estavam me incomodando, que estavam me preocupando, e eu, ali, com uma imensa vontade de pesquisar, de me aprofundar naqueles temas, com a pretensão de, eventualmente, encontrar alguma alternativa para melhorar a nossa legislação, eu senti que eu precisava de tomar esse caminho, porque se continuasse como magistrado, eu dificilmente eu teria condição de desenvolver essa pesquisa, esse aprofundamento. Por uma razão muito simples, o magistrado, né, sobretudo em qualquer nível, no tribunal, primeiro grau, né, o magistrado ele precisa de dedicação muito intensa, é muito trabalho. Né? Veja você que, como desembargador, eu tinha meus assessores, mas eu recebia diariamente dezenas de processos para analisar, para avaliar, para julgar. Então, você tem que ter foco no trabalho que você está realizando. O processo que é apresentado para você em cima da tua mesa, você tem que encará-lo, enfrentá-lo, administrá-lo e buscar a melhor solução. E a pesquisa, ela demanda também integração, concentração, dedicação mesmo. E a minha pretensão é de realmente fazer um trabalho que traga algum subsídio útil no nível científico, realmente, a partir de pesquisa empírica, a partir de um levantamento estatístico, a partir de dados concretos de uma pesquisa bibliográfica de valor. E para isso a gente precisa de tempo. Então, eu Eu tive a oportunidade de fazer em parte esse trabalho, esse tipo de atividade, porque eu fiz algumas especializações enquanto magistrado e também fiz o curso de mestrado enquanto magistrado. Mas foi muito sacrificante. E eu percebi que eu preciso, uma pesquisa efetivamente eficiente, ela precisa de dedicação, de preferência exclusiva. E é o que eu, então, decidi fazer. Então, eu deixei a toga com muita dificuldade, a caneta de desembargador, a toga de desembargador, né? A minha atividade no ambiente do tribunal, que eu sempre amei, sempre apreciei demais, sempre tive o maior apreço por esse trabalho, mas eu deixei a toga, deixei a caneta de desembargador para dedicar para a pesquisa. E é o que eu estou fazendo, né? Então, eu acabei selecionando temas de direito e estou encontrando aqui no ambiente acadêmico, né, o espaço que eu precisava de aprofundamento, porque eu sempre entendi que eu precisava de aperfeiçoar meu conhecimento, não só nas línguas estrangeiras, mas também no aprofundamento do conhecimento do direito. Então, o direito é algo muito vasto, muito amplo, e a gente precisa de concentração, de aprofundamento, e a gente está aprendendo o tempo inteiro, né? Então, essa foi a opção que eu tomei, né? E eu quero dizer a você que tenho dedicado muito, o meu cotidiano tem sido muito intenso, eu tenho trabalhado tanto quanto a época de magistrado, dedicando aí para a pesquisa realmente, e tem sido muito gratificante para mim. É isso, Patrícia.
E o senhor está se dedicando a um estudo, uma pesquisa, justamente sobre mudanças, né? Propostas de mudanças na legislação brasileira sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Por que este tema, né? Qual foi a sua motivação, magistrado?
Patrícia, ocorreu uma situação bem curiosa. Eu saí do tribunal praticamente no início de 2015. Né? E naquela ocasião, o nosso querido desembargador Fagundes Cunha, ele estava organizando um comentário, uma compilação de comentários ao novo Código de Processo Civil, que estava para entrar em vigor em 2016. E o desembargador Fagundes me homenageou, me convidando para comentar os artigos do Código de Processo Civil que tratam justamente da tutela e da curatela. E eu aceitei o desafio, aceitei o convite, e quando eu me pulsei para estudar essa matéria, eu me deparei com uma novidade extremamente importante, que foi o advento concomitante com o Código de Processo Civil do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Essa legislação, que é a 13.146 de 2015, ela entrou em vigor mais ou menos na mesma época do Código de Processo Civil, e ela trouxe mudanças muito relevantes, muito impactantes, né, no direito civil e no direito processual civil também. E essa legislação, que eu então precisei de entender, de estudá-la, né, ela trouxe, dentre outras coisas, né, uma mudança radical no regime das incapacidades. Né? Nós temos um modelo de reconhecimento da incapacidade no Brasil, né, em que você estendia a incapacidade absoluta para as pessoas também com deficiência no nível mental. E esse sistema foi radicalmente modificado, né? Então, a mudança que ocorreu no artigo 3º e 4º do Código Civil a partir desse Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, estabeleceu que a incapacidade absoluta, ela é a exclusiva a questão da idade. Então, o menor de 16 anos, ele é absolutamente incapaz. Mas as demais pessoas, elas não são absolutamente incapazes. Vale dizer, a pessoa que não tem pleno discernimento, ela é considerada uma pessoa capaz, ainda que possa ser catalogada como relativamente incapaz, né, na forma do artigo 4º do novo Código Civil. Então, além dessa mudança drástica, o Estatuto criou uma nova regra dentro do Código Civil, que é o artigo 1783A do Código Civil, criando uma nova figura de procedimento, de processo judicial, chamado tomada de decisão apoiada. Isso, para mim, foi uma tremenda novidade, porque nós tínhamos ao lado da curatela, né, a figura, né, da interdição. Você tem o processo de interdição, em que você a partir da avaliação que é feita judicialmente. Né? O juiz, ele considerando que a pessoa não tem discernimento, interdita a pessoa para protegê-la, né? De forma que os atos da vida civil dessa pessoa sejam supervisionados, né, por um curador, a pessoa será então representada ou assistida pelo curador, né, e sempre sob a supervisão do Poder Judiciário e do Ministério Público. Né? Então, a tomada de decisão apoiada, ela entrou para se tornar uma alternativa ao apoio para essas pessoas com deficiência no nível mental, sobretudo. E é uma figura totalmente nova no modelo brasileiro. Nós não tínhamos isso até então. E essa tomada de decisão apoiada, ela, embora ela seja da mesma natureza ali da curatela, né, ela é diferente. É um pedido que a própria pessoa, né, que se sente vulnerável, inabilitada para decidir a respeito de atos da sua vida civil, ela vem ao juízo, indica duas ou mais pessoas de seu relacionamento, de sua confiança, para auxiliarem a ela a deliberar sobre os atos da vida civil. E aí tem todo o procedimento judicial que envolve essa tomada de decisão. E esse procedimento que foi criado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é um artigo que é o capítulo de o artigo 783A e tem 11 parágrafos. E esses 11 parágrafos, na verdade, detalham qual o rito que você deve implementar para homologar uma decisão apoiada. E, a meu ver, né, a análise que eu fiz, essa legislação não ficou boa. Ela ficou lacunosa, ela ficou, de certo modo, ela não diz com clareza sobre como que deve ser implementado esse plano de apoio desses apoiadores à pessoa com deficiência. Estabeleceu também algumas regras que joga para o juiz, em determinado momento, a possibilidade do juiz interferir na própria decisão, como se o juiz pudesse, né, tomar o lugar dos apoiadores ou do própria pessoa apoiada. Ou o juiz vai decidir, é por aqui que a decisão tem que ser essa ou aquela. E isso foge ao modelo de decisão judicial. A decisão judicial é o juiz, ele decide um conflito, né? Ele decide algo que é posto para ele deliberar pelas partes, né? pelo caso concreto. Mas não é colocado, no nosso sistema não é colocado o juiz, que o juiz possa optar pela parte, olha, esse aqui é o melhor caminho que você tem que tomar ou aquele é o melhor caminho que você tem que tomar. Então, o parágrafo 6 desse artigo 173A deixa para o prerrogativo do juiz quando o apoiado e o apoiador estão divergindo sobre qual a melhor decisão tomar. Então, esta e outras questões, como, por exemplo, muito particularmente, o problema da publicidade. Você tem essa tomada de decisão apoiada no sistema que foi bolado, ela não tem a publicidade que tem a curatela, por exemplo. Você interdita a pessoa e é publicada o ato de interdição, de forma que a sociedade conheça que aquela pessoa está submetida ao processo de interdição. Mas no caso da tomada de decisão apoiada, não há essa publicidade. Então, isso gera insegurança jurídica, né? Gera insegurança para terceiros, eventuais interessados. Tem uma série de outros problemas, como a própria relação entre os apoiadores e o apoiado, se é possível, né, o apoiador ter relação de vínculo negocial ou de parentesco com a pessoa apoiada. Tem uma série de situações que ficaram, a meu ver, ficaram abertas e mal resolvidas. Então, isso me instigou à pesquisa e, no momento que eu fui admitido no ambiente da pós-graduação, no curso de doutorado do Centro Universitário Unibrasil, eu recebi a indicação para prosseguir os meus estudos em cima dessa temática, porque eu já tinha escrito os comentários ao novo CPC, inclusive onde já tinha feito uma referência a essa tomada de apoiada, e os professores que eu consultei acharam por bem me recomendar que, dentre os vários temas de pesquisa que eu tinha para pesquisar, que eu me debruçasse sobre essa temática com essa pretensão, né, de tentar ajudar aí a encontrar um melhor caminho para um melhor regramento desse procedimento. E é o que eu estou tentando fazer, Patrícia.
Então, e o seu estudo, ele está baseado em casos concretos, não é mesmo? Quero saber como é que o senhor tem acompanhado esse processo quando se fala em casos concretos.
Olha, Patrícia, a praxis forense, justamente a experiência do foro, né? Os casos concretos é o que mostram o tamanho do buraco que essa legislação deixou para a gente. Então, existem muitas situações, né? O primeiro lugar, os advogados, as pessoas ainda não entenderam bem o que é esse procedimento. Existe muita dúvida em relação a por que a curatela e por que a decisão apoiada, qual a diferença de uma para a outra, quando que cabe a curatela, quando que cabe a decisão apoiada. É possível você converter uma decisão apoiada em curatela ou vice-versa? A decisão apoiada, ela funde o mandato, afinal, que é uma procuração conferida a procuradores para que a pessoa que constitui o procurador se faça representar naquele ato jurídico. Então, existem muitas dúvidas. O judiciário ele tem tentado trabalhar com essa temática, mas o primeiro ponto é que, segundo as conversas e as observações que eu tenho tido, essa legislação ainda não vingou. Essa prerrogativa da decisão apoiada, que me parece algo bom, algo que veio para contribuir para você dar apoio para as pessoas com deficiência, é uma legislação que ainda, por não ter sido bem compreendida, possivelmente porque não foi bem redigida, né, ou adequadamente redigida, ela está gerando bastante dúvida. E a praxis forense está mostrando isso, né? Os advogados estão encontrando dificuldade de como formatar o pedido, principalmente assim com relação ao plano de apoio, porque esse modelo, a decisão apoiada, ela demanda que a pessoa apoiada e seus apoiadores apresentem um plano de apoiamento, estabelecendo ali qual o objeto do apoio, qual o ato jurídico que vai ser objeto da deliberação, como que vai ser formalizado esse ato jurídico. Então, existe muita dúvida em relação a isso, porque a legislação ela não disse exatamente como deve ser feito. Então, as dúvidas, elas iniciam com o advogado, porque a decisão apoiada ela é requerida pela própria pessoa com deficiência, né? Então, a pessoa com deficiência, ela por advogado, ela entra com o pedido, né, pedindo, indicando as pessoas para lhe apoiar, e pede ao juiz que homologue o plano de apoiamento. Então, os advogados têm encontrado dificuldade de formatar o plano de apoio e também a efetivação do plano de apoio, porque você tem um problema da prestação de contas. A legislação que foi implementada, ela exige prestação de contas. Então, existem uma série de problemas que estão se apresentando na prática hoje e demandam, sim, né, um melhor enfrentamento do tema a nível de legislação. Esse que eu considero assim, o mais importante. E nós temos, né, muitas novidades no contexto mundial envolvendo esse tipo de abordagem, que é o apoiamento das pessoas com deficiência. Por isso que eu acho importante, Patrícia, a dedicação para esse tema, porque eu considero um tema bastante relevante, de grande repercussão para a sociedade.
As pessoas com algum tipo de deficiência sempre sofreram com várias formas, não é mesmo, magistrado, de exclusão social e segregação. Ainda hoje é assim que o senhor percebe essa realidade?
Olha, lamentavelmente, o cenário envolvendo as pessoas com deficiência, seja no nível físico, intelectual, né, sensorial também, né, elas sempre tiveram alguma sorte de discriminação. Isso é cultural, né? Isso é algo da nossa sociedade, é algo da nossa realidade, dessa nossa dura realidade, né? Então, eu diria para você que elas, por força dessa singularidade, as pessoas que portam a deficiência, elas são vistas, né, pela sociedade não necessariamente como uma pessoa que está ali para interagir, para cooperar. Boa parte delas, elas são vistas como alguém que a sociedade precisa carregar, que precisa de, né, de sabe, como se fosse um peso, um fardo, né? Infelizmente, essa é uma questão, um aspecto cultural, né? Então, nós temos essa realidade, né? E, infelizmente, essa é uma realidade. E o que nós precisamos? Nós precisamos de mudar isso. E a mudança, ela começa na mente das pessoas. Nós sabemos disso. Né? Então, o passo é esse. O passo é trabalhar a mente das pessoas, aspecto cultural. E aí você tem um caleidoscópio de frente de trabalho, a partir da educação, a partir da questão ética, a partir da questão econômica também. Né? São várias as frentes, né, para a gente trabalhar e lidar para melhorar isso aí.
Nesse estudo que o senhor vem realizando, magistrado, o senhor já tem números ou estimativas de quantos brasileiros apresentam algum tipo de deficiência?
Patrícia, os números são estarrecedores, né? Infelizmente, né, o cenário envolvendo deficiência no mundo é um cenário muito grave, né? Infelizmente. Então, eu posso, por exemplo, citar para você os dados do IBGE do ano de 2000. Tá? É um dado que eu tenho compilado. O IBGE, naquela época, já há muitos anos atrás, já estava informando que nós tínhamos no mundo 600 milhões de pessoas com deficiência. O detalhe importante é que a grande parte dessa população deficiente está situada na pobreza. Então, nos países pobres ou nos países em desenvolvimento. Então, desses 600 milhões... A pesquisa apontava que 400 milhões estava em países pobres ou em desenvolvimento. No caso do Brasil, naquele ano de 2000, nós estávamos com 27% dos brasileiros em condição de deficiência, eles estavam na situação de extrema pobreza, e 53% eram pobres. Ou seja, você coloca 80% das pessoas com deficiências no Brasil, pobres, ou extremamente pobres, ou pobres, né? Então, a questão da pobreza, ela repercute barbaramente, impacta demais a questão da deficiência. Uhum. Então, você pode contextualizar dizendo que a pobreza, ela propicia a deficiência por uma série de fatores que nós sabemos. Você tem desde questões biológicas, né, a questão econômica, as dificuldades de subsistência das pessoas nesta faixa de pobreza ou de extrema pobreza, gera uma dificuldade no atendimento para as pessoas com deficiência. Né? E, lamentavelmente, né, essa é a nossa realidade. O Banco Mundial, ele tem uma informação de que o desemprego das pessoas com deficiência no contexto mundial é de 80% a 90% na América Latina. Uhum. Vale dizer, no Brasil, inclusive. Então, você considere assim, né, no contexto Brasil, né, a população deficiente, 80% a 90% dela, ela está desempregada. Então, veja como você é realmente grave. E aí que entra, né, um trabalho que precisa ser feito numa perspectiva ampla, não uma perspectiva só individualizada desse ou daquela pessoa com deficiência, mas sim uma perspectiva ampla de contexto nacional.
Doutor Edgar, para finalizar a nossa conversa, eu gostaria de deixá-lo à vontade agora para expor as suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui.
Olha, Patrícia, o desafio é grande, né? O desafio é muito grande, mas eu vejo muitos avanços. A primeira coisa a considerar é que nós temos um movimento mundial, né? A Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi celebrada em Nova York no ano de 2006 e referendada pelo Brasil, né? Esse Tratado Internacional de Proteção das Pessoas com Deficiência, ele foi referendado no Brasil e se tornou cláusula constitucional. Então, esse tratado internacional, ele estabelece diretrizes para o atendimento das pessoas com deficiência, ele é hoje uma regra constitucional, porque o Brasil, ao ter assinado esse tratado, ele estabeleceu que esse tratado, ele ganha o status de norma constitucional. Exatamente por força desse tratado internacional, o Brasil editou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque ele já fez o Estatuto, editou o Estatuto, convalidando esse compromisso que ele assumiu em 2006. Né? Então, esse compromisso internacional é um movimento mundial para trabalhar a igualdade, a proteção das pessoas. Né? Então, essa é uma tendência mundial. E o que eu vejo com satisfação é que a legislação de vários países do mundo está se conduzindo no sentido de implementar políticas públicas e também no campo legislativo, né, como no caso do Brasil, implementando o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, no sentido de buscar, né, o tratamento dessa desigualdade. Nós temos no Brasil, né, a norma constitucional da busca por quebrar as desigualdades, para quebrar a pobreza, trabalhar com a dignidade da pessoa humana, está lá no artigo 1º, 2º, 3º da Constituição Federal, é projeto da República Federativa do Brasil, né, romper essas desigualdades sociais, né, eliminar a pobreza, né, as desigualdades sociais, e o problema da deficiência está nesse contexto. Então, eu vejo com muita satisfação, por exemplo, agora, né, o ano passado, em 2019, entrou em vigor em Portugal uma nova legislação que trata do problema da deficiência, uma legislação moderna, muito interessante, e é uma legislação que eu estou buscando como referência para trabalhar a minha pesquisa, porque tem ali novidades bem significativas que eu quero fazer o contraponto com a nossa legislação para, eventualmente, a partir dela, e não só a partir dessa de Portugal, mas a legislação da França, da Itália, da Argentina, do próprio Peru aqui na América do Sul, que também trabalha com novas perspectivas em relação ao atendimento da pessoa com deficiência, especialmente em juízo. Né? Então, eu vejo assim avanços. E o que é mais importante de tudo, né, é esse movimento mundial, né, cobrando da sociedade mundial, né, a consideração de que a pessoa deficiente é pessoa. Né? Ela pode ter dificuldade de exercitar o seu direito como pessoa, mas ela é pessoa e, como tal, ela é fonte de direito, ela tem o direito, e a gente precisa de considerá-la como pessoa e não desdenhá-la ou tratá-la de uma forma como se fosse um peso para a sociedade, mas levar em consideração como pessoa digna. A dignidade da pessoa humana é a palavra-chave. E é isso que a gente tem que buscar, Patrícia. É por aí que eu estou tentando fazer o meu trabalho, com a expectativa de trazer alguma contribuição para a nossa querida sociedade brasileira aí.
Muito bom. E eu agradeço, magistrado, a sua entrevista aqui para nós hoje.
Ok. Fico muito feliz por participar. Obrigado pela oportunidade, Patrícia.
Muito obrigada. Até a próxima.
Até mais.
E eu agradeço também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o desembargador Edgar Fernando Barbosa, ele que está desenvolvendo um estudo que propõe mudanças na legislação que trata da inclusão da pessoa com deficiência. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.